Daf Pe, página 80, Masejet Baba Batra. Vamos a comenzar, inicio de la página, la Mishnah. Alokaf Perot Chubaj Mejaberó, quien compra los frutos de un pombao, o sea, las crías de un pombao de su amigo, por ejemplo, de un humano, Mafriach Berejá Rishoná. El vendedor deja para sí el primero par. A natureza das pombas é assim: a cada mês as pombas, o macho e a fêmea, são sempre os mesmos, eles não se trocam. Morreu um dos dois, não tem continuidade. Então as pombas, ele dá, cria dois por mês, macho e fêmea, cada mês dois. Rashbam acrescenta menos um mês de Adar, pelo menos no hemisfério norte, menos um mês de Adar, como traz, assim diz Rashbam, Chodesh Adar, que não dá uma cria. Então, quem vende as pombas que vão nascer neste pombal, ele tem que deixar o primeiro par, ele deixa para si. Por quê? Porque o primeiro par ele deixa para si, porque senão a mãe, a pomba mãe vai embora, e ele quer que tenha reprodução depois. Então, e não quer que a pomba mãe vá embora, então por isso o primeiro par, a primeira descendência, a primeira geração, deixa. Continuando, vamos ver mais detalhes na Mishnah, em Agmará, em relação a isso. Perot Kaveret, se ele comprou as abelhas que vão nascer em uma colmeia durante um ano, no tel Gimal Nehirim Umsares. O comprador pega três grupos de abelhas jovens que vão nascer, e depois ele, mesarés, em princípio a tradução literal da palavra, significa esteriliza, que não consiga mais dar cria. O Rashbam explica que as abelhas no verão elas se reproduzem, e a partir de cada 10 dias, 9, 10 dias, vão nascendo uma turma nova. Depois da terceira turma, então o dono, em princípio, está escrito na Mishnah, depois o Mamana Gemara, ele impede que continue nascendo. Ele impede, então automaticamente, quando não estão procriando, as abelhas reproduzem, então aí produzem o mel. Então ele quer mel, então deixa a reprodução de lado. Mas três turmas, três nascimentos, ele tem que dar para o comprador. Halot Vash, se a pessoa que vende da colmeia, vende os Halot Vash. Halot Vash são as casinhas, né? As abelhas fazem casinhas com mel, que é a colmeia mesmo, e dentro, né? Fazem casinhas com mel. Ele deixa dois. Vende tudo, mas deixa dois. Dois sempre tem que deixar. O vendedor para si. Para isso faz dar o sustento das abelhas durante o inverno. Zetim Lakutz, se vendeu azeitonas, as árvores de azeitona para a produção, Maniach, as oliveiras, né? As oliveiras, Maniach Stegrofiot, ela tem que deixar, cada árvore tem que deixar dois galhos. Vamos ver na Gemara o que significa isso. Muito bom, diz o vendedor, deixou para si para que a partir daí se venha a reproduzir as oliveiras. Pergunta Gmará sobre o assunto das crias do pombal. Beatania Brejá Rishoná Veshniá. Nós estamos na barraita que o vendedor deixa para si o primeiro par, e o par depois de um mês esse par já dá cria. Então, pronto, depois de dois meses. Então, o primeiro par, a barraita diz, e a segunda geração também tem que deixar para o vendedor. E essa pergunta que na Mishnah aparece uma geração só. Amar Avkana Lokashi, Hala Aleima. Quer dizer, a Mishnah está se referindo que para fazer companhia para a mãe precisa a primeira geração. E a barraita está dizendo, está acrescentando, não está discutindo, que para fazer companhia para a primeira geração precisa da segunda geração, quer dizer, a filha da pomba. Então diz a Gemara, mais nada, ima de mixtavta abartá. Mas se você diz que a mãe tem companhia com a filha, beazugar, quer dizer, o par dela, o casal, o macho, de Shafkina lá, e não me titzata ima beazugar, porque a primeira geração não faz companhia com a mãe. De Shafkina lá ima beazugar, de titza ima beazugar, de Shafkina lá ima abartá. Então diz a de Shafkina lá. Então diz a Gemara, ima abartá mitztavta. Para a mãe, a pomba filha é companhia. Bartá a imá lo mitzavta. Mas a filha, em relação à mãe, quer dizer, para a filha, a mãe não é companhia, precisa ter uma pomba filha. E depois de ter três gerações, já é um grupo grande e ninguém vai fugir. E, na verdade, a Baraita complementa a Mishnah, assim explica o Rashbam. Continuando, perot kaver en hotel dima nefanim mitzares, deixa, como estudamos na Mishnah, três nascimentos que acontecem a cada 10 dias no início do verão, na primavera, início do verão, e depois ele esteriliza, certo? Deixa estéril. A maravilha, bem, a Messarsan diz agora como deixa estéril as abelhas. A maravilha, a Marshmuel Bejardal, com mostarda. A maravilha, a Messarsan, não é que o fato deles comerem ou bicarem as sementes de mostarda ficam estéreis. El amitoch shepionja, já que bicando a mostarda fica fica a boca delas amarga, josrot de ochlot de tuxanan, elas vão voltar a comer o meu. E como os voltam a comer o meu, automaticamente elas já estão com barriga cheia e automaticamente elas passam a fabricar mel e não a reproduzir. Assim, a primeira explicação. A segunda explicação, Rabbi Yochanan Amar, notar Shoshachar en Nehalim Besirus. O Sirus Mesarsan da Mishnah não é a explicação que te faz de estéreo, sino que Sirus de Lashon Sirugin, salteado. Como diz Bematrita Dak, Bostamon Barreta com Rabbi Yochanan, notar Giman Nehalim Besaharzeh. O comprador das abelhas compra três turmas que nascem um depois do outro. A partir daí, até o fim do ano que ele comprou as abelhas que vão nascer durante o ano, então ele pega uma turma, deixa para o dono, ou segunda turma que nasce, leva para o comprador. E o Rashbam diz que fica com essa segunda explicação. Continuando, halot dvash maniach shtei halot, se ele comprou o mel da colmeia, ele tem que deixar dois casinhas de mel inteiras. Sobre isso, a Gemara vai entrar no assunto de Tumá e Tahará e diz a Gemara assim: o mel, na verdade, o mel pode ser considerado ogel ou pode ser considerado mashke. Se é ogel, todo ogel impurifica outro alimento com tamanho de cabeça. Se é mashke, impurifica outro alimento, se ele ficar também, com quantidade de revi. Então diz a Gemara sobre isso: Amar Alcana, Dvash Kaveret, Eno Yotsemi de Mahal Leolam. Diz Rav Kahana que o mel na Dvash Kaveret, certo? Mesmo dentro da colmeia, a mel dentro da colmeia, e no Yotsemi de Mahal Leolam, quer dizer, nunca sai de status de alimento para letamot, para efeito de Tumá e Tahará, não sai de status de alimento e sempre metame cabeça, nunca é mais que alma kasavá, roba machavá. Ou seja, que Rav Kahana sustenta que não precisa. Mahashavá, não é a Mahashavá, não é o pensamento da pessoa, se é usado como ogel ou como mashke, que vai transformar isso no tamanho de Betzá ou Revit. Então Rav Kahana diz que Dvash Vekaveret sempre fica Mahar. Pergunta a Gemara Metive, Dvash Vekaveret en olo ogel vilo mashke. Nós estamos na Baraita que o mel na Kaveret, temos uma Baraita que diz que Dvash na Kaveret não é nem alimento, nem mashke. Claro que ele fica impuro, certo? Mas a questão é, ele fica impuro, mas para transmitir, ele não transmite nem como ogel de cabeça, nem como mashke kushia para Rav Kahana. Amar Abaye, lo tzricha le otam shtei halot. Diz Abaye, o que está dizendo a Baraita apenas é para aquelas duas casinhas de mel que ficam para sempre lá, que nunca o dono vai usá-las. Então por isso não tem ni alahá de ogel, ni alahá de mashke. Então, com isso, responde a Rav Kahana Abaye, dizendo que realmente essas duas casinhas, então está se referindo para dessas duas casinhas de mel, que é para sustento das abelhas durante o inverno. Rava diz, Rabbi Eliezer, esta barraita que a gente perguntou, que Dvash Vekaveret não é considerado ni ochel ni mash, que vem conforme Rabbi Eliezer, que a gente estudou lá atrás em Prekrevi, Ditnan, Kaveret Devorim. Rabbi Eliezer diz que uma colmeia presa, Rabbi Eliezer Omer Aribi, que carca é considerado como tem alajot de terra, de imóvel para efeito de quinhan. Kodvim alea prosbol, pode escrever nela um prosbol, quer dizer que se o devedor tem terra, se considera que o devedor tem terra para escrever o documento de prosbol, que não é Shemitah, não caduca a dívida. Vena me cabele tumá, e não recebe tumá, pois está presa na terra, bim comá, verrode mimena be Shabbat, hayav hatat, e quem tira meu dena em Shabbat, hayav hatat, como se fosse que está colhendo. Bajamim ombrim, em kodvim alea prosbol, vena que carca, jamim discutem com Rabbi Eliezer, e diz que não se escreve prosbol, não é como terra, me cabele tumá, e como é verrode mimena be Shabbat, patu. E diz a Gemara, ama Rabbi Eliezer, maita ama Rabbi Eliezer, qual é o motivo de Rabbi Eliezer, que considera a colmeia como carca, dictiva, igual o tabi arat advash. Quando o Navi se refere sobre a colmeia, chamou a colmeia de Yar, floresta, vejimainian Yar etzem debash, ela nomar lecha, ma Yar atolesh minu Shabbat chayav hatat, af debash arrodem imenu be Shabbat chayav hatat. Así Rabbi Eliezer aprende. Entonces, de acuerdo a Rabbi Eliezer, con eso respondemos. ¿Por qué de acuerdo a Rabbi Eliezer no es ni ojel ni mashke? Porque realmente Gidul es carca, entonces es como un carca. Entonces, si es como un carca, entonces no es ni ojel ni mashke. Entonces, por eso Barraita dice que no es ni ojel ni mashke. Mas Rav Kahana está hablando de Akroja Jamim, que dice que Devash Bekaveret en Eyotzemi de Mahal Yolam, que siempre hay alimento porque sustenta como Jamim. Así tenemos dos respuestas. Una de Abaye. E outra, que a Bahia está dizendo que a Braita está se tratando apenas nos dois tijolos de mel que ficam, dois casinhas de mel que ficam lá sempre. E Rava está dizendo que está se tratando da cor rabiliesa. Então diz a Gmará agora assim. A Gmará vai trazer duas, três perguntas sobre este assunto. Diz a Gmará Metive. Dvash azav mi kaveratô, o mel que pinga, ou seja, está escorre de sua colmeia, e no lo ojel velo mashke. Diz a barata, não é ni alimento ni masque. Bicha male a Bahia nija. Está certo, para a Bahia não é pergunta, porque estamos falando das duas. A Bahia diz que aqui estamos falando das duas, dos dois tijolinhos, das duas casinhas que fica. Realmente a pessoa, isso não considera ni ojo ni masque, porque ele deixa de propósito e está separado para as abelhas comerem. Então não tem alhaja de ojo. Ela le raba caixa, mas para raba. Mesmo que diz que você, de acordo com Rabbi Eliezer, não é ojo, mas todo Rabbi Eliezer está falando quando está dentro da colmeia, mas quando Zav, quando ele escorre para fora da colmeia, Pashut, que é considerado ojo. Amar Rabzvit, que gonche Zav al clima, aí está falando que está escorrendo em cima de um cli maus. Então, como está escorrendo em cima de um cli nojento, ou seja, que não dá para usar, por isso não é considerado ojel, de acordo a Rabbi Eliezer. Rabaja Bariaco, mesmo que escorreu para fora da colmeia. Rabaja Bariaco Amar, que gonche zav al gabe kaskasim. Rabaja Bariaco diz, aqui está se tratando, que zav al gabe kaskasim. Zav al gabe kaskasim significa que o mel está escorrendo em um lugar que não dá para aproveitar, ou seja, que tem palitos, e não dá para pegá-lo, está como se fosse um lugar que tem um ralo, né? Como dizíamos, um ralo que você não consegue aproveitar o meu, porque está indo para baixo e não consegue pegar. Muito bem, por isso não é considerado ojo. Outra pergunta, para trás, metive dvash bekavaratô en olohel velomashke, o meu dentro, temos uma barraita que diz que o meu dentro de sua colmeia não é considerado ni ojo ni mashke, hisheva lava leachilá. Mas se ele pensou em comer, lo metame tumatochlim. Então já é considerado tumatochlim, recebe tumat de comida com cabeça. Le mashkim, metame tumatamashkim. Bishama le abayenija. Está certo para abayenija. Por quê? Porque estamos falando apenas Quer dizer que por enquanto que não pensou, não é considerado ohel. E Rav Kahana diz que mesmo quando não pensou é considerado ohel, pois a Barraita está falando naqueles duas casinhas que ficam no fim, por isso que ela tem que pensar, mas normal, já está bom. Ela lhe arrava a caixa, mas para Rava Caché, porque Pashut que esta Barraita não vai conforme Rabi Eliezer. Por que não vai conforme Rabi Eliezer? Porque se é conforme Rabi Eliezer, que adianta pensar? Por enquanto que está na terra, não é considerado, não é considerado fruta, que não é considerado ojo, que me cabe tu mãe, está preso na colmeia. Amar jarraba taritzahi. Interpreta así a Barraita. Hishev alav leahila, eno metametu atochlim. Si él pensó en comer, no metame tu matochim, le mashkim, no metame tu mat mashkim. Esta es la interpretación de Barraita, al contrario, que no metame tu mat ochim. No que sí metame, sino que no metame. Tania Tekvater Rav Kahana, estudamos conforme Rav Kahana, y va conforme Rabbi Eliezer, ¿cierto? Para la respuesta de Rava. Tania Tekvater Rav Kahana, dvash ve kabarato, metame tu matochim, shelo ve machshava. Que Dvash na sua colmeia recebe Tum'a sem Mahashavah, pois para Rav Kahana isto já é considerado Ohel dentro da colmeia. De acordo a Abaye, tem que ser que Rav Kahana não está falando sobre aquelas duas casinhas, e de acordo a Rava, não está falando com Rabi Eliezer, está falando com o Hachami. Continuando, Zetim Lakutz Maniach Shtegrofiot deixa duas galhos. Estão Rabanan, agora que Marava traz uma barata em diferentes árvores quando a pessoa compra do outro até quando pode cortá-lo. Então, Rabanan, Lokeach Ilan Mechaveró Lakutz. Quem compra uma árvore do outro para cortar, Maguia Minakarka Tefach Bekotzetz, ele deixa uma altura de um Tefach e depois ele corta para ele poder crescer novamente. Betulata Shikma, se ele corta por primeira vez um sedan, por isso chama Betulata Shikma, dessa árvore que pegava anterior, Gima Tefachim tem que deixar. Três Tefachim. Sedan Ashikma Betefachim. Bekanim Bekfanim. Em bambus e videiras, minapkat velemala, deixa a partir do último nó. É o bambu tem nós e a videira também, deixa o último nó para que ele se reproduza. Betkalim barazin em tamareiras e eres cedros, em princípio, jofer mesharesh. Então, na hora de cortar, você tem que arrancá-lo. Você comprou um cedro, arranca ele, le fichem gizamachlif. Não adianta deixar um pouco porque não vai voltar a crescer. O Betulata Shikma, pergunta a Gemara, Betulata Shikma, Gimal Tefachim, vai na presa 3 Tefachim, o mínimo que acontece Betulata Shikma e Shvit, não se corta Betulata Shikma e Shvit, cortar uma árvore, podar uma árvore em Shemitah não é proibido. Me peneche e aboda, e você está podando. Se é para lenha, é permitido, mas o problema é que você podar não pode. Rabido Omer, que dar caso, normalmente é proibido. Ela magbia Yud Tefachim e Gotzetz, numa altura de 10 tefajim do chão, aí sim pode cortar porque faz mal para este árvore. O gomem me ama mi maretz, ou arranca do chão. Mi maretz de caixa, aí da chmalela. Então, da terra que não ruim, mais do que isso, se deixar um tefaj, por exemplo, já está bom. E aí, antes falamos 3 tefajim é bom para deixar quando vende. Amarabai, guima tefajim, malela. Pashut, se deixa 3 tefajim. Então vai voltar a crescer. Meia maretz vadai kasher. Se corta da terra, meia maretz, seguro que faz mal. Mikam vaelach, lo makshe kasherá, velau aluia maalelá. Acima de 3, é duvidoso se faz bem ou não. Às vezes vai dizer, gabe shvit, avdina mide de vadai kasherá. Em relação à shmita, a gente tem que fazer um cortar de um jeito que não melhora a árvore, que não é podagem. Gabe mekachomem, cara, avdina mide de vadai maalelá. Em relação à compra e venda, a gente faz coisas que servem muito bom. Por quê? Porque a pessoa quando vende ele quer deixar para si, que volta a crescer. Continuando, Betkalim Barazim Hofer Mesharef Fishen Gizamachlif. Pergunta que maravilha em Gizamachlif. O cedro, se você cortar ele, não volta a crescer? Vea Darish, Rabihi Abalulaini, já fez Drasha Sehaha, Maidirti Tzadik, Atamarifera Hele Zbalon Nisge. O Tzadik foi comparado como o Tamar, a Tamareira, e como o Cedro. Mas Imnemar Tamar, Lamanemar Eres, Vinemar Eres, Lamanemar Tamar, porque com os dois, ou como a Tamareira, como o Cedro. E faz Rasha este Acham dizendo assim: Ilunemar Eres, Ilunemar Tamar, aí tio Merma Eres, não se perota. Assim como o Cedro não faz frutos, a Tzadik não se perota, também o Tzadik não faz frutos. Seja recompensa na Abba, ou seja filhos. Lecar Neymar Tamar, por isso está escrito Tamar, que Tamareira é frutífero. והנה מר תמר אמר ארז, הייתי אומר מה תמר אין גיזו מחליף, אף צדיק אין גיזו מחליף. מה תמר אין גיזו מחליף, אף צדיק אין גיזו מחליף. עשי כמו תמר לא קרסס, אם עושה קורטן ימוד הגזר, לכך נאמר ארז, כל איזו תסקיטו סדרו. Então você vê que o cedro sim volta a crescer se você corta ele. E na verdade a gente disse que não. Ele acaba mais a esquina. Bechar mineralazim. Na verdade diz a Gemara, tem vários tipos de árvores, inclusive arbustos, que foram chamados de eres na Torá. Que de Rabba Barhana, de Amar Rabba Barhana, de Amar Rabuna, Amar Rabba, Ambre... Perdão, que de Rabba Barrabuna, de Amar Rabba Barrabuna, Ambre Barrab. Yut mineralazim. Tem 10 tipos de eres. פסוק נשעיה שנאמר אתן במדבר וקולוקנו מדבר ארז, שיטה, הדס, עצמן, עשים, בערבה, בראש, תדהר ותאשור יחדיו. אסתי ורסיקולו, יספיק הגמרא ארז, ארזה, סדרו, שיטה, תורניטה, אם נושא יספיק אסון לתודוס, הדס, עשה, ופרופריו הדס, כזה תקוייס פרוויטרוק, עצמן, אפרסמה, כתיראוון ואוליו דאפרסמון, כראמו איתו Bom, não é a farsema lógica aqui, certo? É que se fala hoje em hebraico. É, a farsema significa uma árvore que tira bem aromática. Berosh, barti, tidhar, shaga, vetashur, surbina. Pergunta que Marana Ezaim, você falou 10, está escrito 7 neste versículo. A Ezaim, a Bekiat, a Ravdim, a Marosif, Alem, acrescentaram Alonim, Almonim e Almogim. Que são esses? Alonim, Butni. Almonim baluti e almogim casita. A Shuan diz que casita é uma árvore que cresce no meio do rio. Ica de Ambre tem que diz que os três que acrescentaram foram Aronim, Armonim e Almogim. Aronim, Are. Armonim, Dube, Castanhas. E Almogim, casita. Então são 10 arazim. E por isso realmente tem alguns desses que você tem que. Que guisou mais, você corta, volta a crescer. Mas tem alguns desses que você arranca, corta e não volta mais a crescer. E nesse tipo, quando você vende a árvore, vende ele e pega tudo, inclusive da raiz.